Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano, a emitir em língua portuguesa para o continente africano, de modo especial. Convosco ao microfone, Bernardo Suate e Dulce Araújo.
Em destaque, nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021,
no Vaticano já iniciou a vacinação contra Covid-19 e tanto o Papa Francisco como o Papa Emérito Bento XVI já se fizeram vacinar.
Ontem, 13 de janeiro, o cardeal brasileiro Dom Eusébio Oscar Scheid. E na Zâmbia, também faleceu Dom Moses Hamungole, bispo de Monze e ex-responsável da seção inglesa para a África da Rádio Vaticano.
Na América Latina, a região panamazônica supera os 40 mil falecidos pela Covid-19. Segundo os números recolhidos pela Repam, já são mais de 1.715 os contagiados nessa região e mais de 40 mil os falecidos.
Em Angola, por ocasião dos seus 21 anos de episcopado, o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingue, faz uma reflexão sobre a situação do país. Em São Tomé e Príncipe, o bispo Dom Manuel Antônio Mendes dos Santos, na missa da festa de Santo Isidoro Labrador, padroeiro dos milagres na diocese, recomenda aos fiéis a cumprirem, antes de tudo, as promessas feitas no batismo.
Na rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo, o colega Rui Saraiva nos fala hoje de São José Vaz, português de Goa e missionário no Sri Lanka. Recordamos as palavras do Papa Francisco há 6 anos atrás, na sua viagem apostólica ao Sri Lanka. Aí, no dia 14 de janeiro de 2015, Francisco canonizou o padre José Vaz, sacerdote português de Goa, que viveu nos séculos XVII e XVIII.
O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha, na Itália. E, finalmente, pelas 12 horas, o Papa recebeu em audiência Dom Vittorio Francesco Viola, bispo de Tortona, na Itália. A Diocese de São José dos Campos, no Brasil, comunicou ontem, quarta-feira, 13 de janeiro, a morte do cardeal Eusébio Oscar Scheid, que tinha 88 anos de vida, dos quais 60 como sacerdote e 39 de episcopado. Dom Eusébio nasceu em Luzerna, Santa Catarina, no dia 8 de dezembro de 1932. Cursou o ensino fundamental e o ensino médio no Seminário dos Padres do Coração de Jesus, em Corupá. Religioso da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, Deonianos, no dia 18 de fevereiro de 1981, foi nomeado como primeiro bispo da Diocese de São José dos Campos, onde ocorreu a sua ordenação episcopal a 1 de maio de 1981. Tornou-se cardeal em 21 de outubro de 2003 e arcebispo emérito em abril de 2009. No Vaticano, entre outros cargos, foi conselheiro da Pontifícia Comissão para a América Latina, membro do Pontifício Conselho de Comunicação Social, membro da Comissão Episcopal para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Com a morte do cardeal Eusébio Oscar Scheid, que não era eleitor, o Colégio Cardinalício passa a ser assim constituído. 227 cardeais, dos quais 128 eleitores e 99 não eleitores. O bispo de Monze, na Zâmbia, Dom Moses Hamungole, não sobreviveu. Faleceu ontem, 13 de janeiro, por complicações relacionadas com a Covid-19. Tinha 53 anos e estava internado há algum tempo no Hospital Levi Mwanawasa, em Lusaka. Nos últimos dias, o prelado havia publicado um post tranquilizador no Facebook, exprimindo a sua confiança em poder superar a doença, agradecendo aos fiéis pelas suas orações e instando-os a respeitar as normas anticontágio. Mas depois, o improviso agravamento das suas condições de saúde e a morte. Primeiro bispo católico a ser atingido pelo coronavírus na Zâmbia, onde a Covid-19 já causou mais de 31 mil casos positivos e mais de 500 mortos, no momento da sua morte, Dom Moses Hamungole também era presidente da Comissão para as Comunicações Sociais da Conferência Episcopal da Zâmbia. Anteriormente, tinha sido responsável da secção Inglês para a África da Rádio Vaticano. Nascido a 1 de maio de 1967 em Kafue, perto de Lusaka, Dom Moses tinha frequentado o seminário menor de Mukasa, continuando então o curso ordinário de preparação ao sacerdócio no Seminário Filosófico de Santo Agostinho e no Seminário Teológico de São Dominic de Lusaka. Ordenado sacerdote ao 6 de agosto de 1994, havia ocupado diversos cargos, entre os quais o de diretor da Rádio Yatsani e do escritório de comunicações da Arquidiocese de Lusaka. No início do ano 2000, tinha concluído os estudos em comunicações sociais na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em seguida, de 2002 a 2008, fora secretário para as comunicações da AMECEA, Associação dos Membros das Conferências Episcopais da África Oriental, com sede em Nairobi, no Quênia. E de 2002 a 2009, fora presidente de Signis África. Em 2010, tornara-se diretor dos programas em inglês para a África e em língua Kiswahili da Rádio Vaticano. A nomeação como bispo de Monze foi em 10 de fevereiro de 2014, seguida pela ordenação episcopal a 3 de maio do mesmo ano.
Na América Latina, a região panamazônica supera os 40 mil falecidos pela Covid-19. Segundo os números recolhidos pela Repam, já são mais de 1.715 os contagiados nessa região e mais de 40 mil os falecidos. Silvonei José.
A pandemia da Covid-19 está se tornando um foco de morte e desolação em muitos lugares do mundo. Um deles é a Panamazônia, uma região que ao longo da história tem sido atingida por diferentes pandemias, sempre chegadas de fora. Os números da Covid-19 são assustadores, como mostra o último informe da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, com data de 11 de janeiro. Segundo os números recolhidos pela REPAM, já são 1.715.410 contagiados na Panamazônia e 40.320 falecidos. Mesmo sendo números altos, existe a suspeita de uma alta subnotificação. Na região amazônica, a vacina ainda não está sendo aplicada, o que eleva o risco numa população, especialmente os povos originários, com baixa imunidade diante de doenças chegadas de fora. Junto com isso, o sistema de saúde na região é altamente precário, o que exige uma maior atenção por parte dos diferentes estados, que na maioria dos casos não está sendo dada. No caso do Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o mais atingido pela doença em toda a Panamazônia, o número de contagiados é de 258.768 e 6.230 falecidos, numa população que não chega a 5 milhões de pessoas. Manaus é a circunscrição eclesiástica com o número mais elevado de contágios e falecidos, com 104.405 contagiados e 3.919 falecidos, segundo números oficiais. Esses números têm aumentado exponencialmente desde o início do ano, o que levou a Arquidiocese de Manaus a suspender as celebrações e encontros até o próximo dia 22 de janeiro.
No Vaticano já iniciou a vacinação contra a Covid-19 e tanto o Papa Francisco como o Papa Emérito Bento XVI já se fizeram vacinar. Ainda Silvonei José.
Posso confirmar que, como parte do programa de vacinação do Estado da Cidade do Vaticano, disse o diretor da Sala de Imprensa Vaticana, Matteo Bruni, respondendo às perguntas dos jornalistas, até hoje a primeira dose da vacina para a Covid-19 foi administrada ao Papa Francisco e ao Papa Emérito. Francisco havia anunciado durante a entrevista ao canal italiano TG5 que seria vacinado esta semana, enquanto o secretário particular de Bento XVI, Dom Georg Ganswein, tinha confirmado que o Papa emérito também seria vacinado. Reconta-se que na entrevista o Papa Francisco definiu a vacinação uma ação ética, porque está em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a vida dos outros.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Na celebração dos seus 21 anos de episcopado, no passado dia 6 de janeiro, Dom Gabriel Mbilingue, arcebispo de Lubango, em Angola, refletiu sobre os problemas que afetam os cristãos nos tempos modernos, entre os quais a pandemia da Covid-19, que continua a ceifar milhares de vidas no mundo. De Luanda, Anastácio Sassembele.
O arcebispo metropolita lamentou a situação e referiu que, apesar de várias mortes registadas em 2020 por causa da pandemia, a África é dos continentes que registra níveis de contágio abaixo daquilo que se poderia esperar. Dom Perling apelou por isso os cidadãos e os jovens, em particular, a continuarem a cumprir com as medidas recomendadas para evitar o contágio com a Covid-19 e as novas variantes do vírus que afeta já vários países, inclusive africanos.
A única coisa que eu pedia, não abusemos desta graça, até porque está ali a variante que, por aquilo que dizem os estudiosos, vai atingir todo mundo, mas vai sobretudo atingir aquela faixa etária que nós considerávamos imune, que podiam de fato resistir, que podiam facilmente ser recuperados. São estes que são os alvos privilegiados da versão atual. Então, neste sentido, estava a dizer e pedia: façam favor, ao menos não deixemos de usar e de implementar, de cumprir com as medidas que as autoridades sanitárias estão a recomendar.
As convulsões sociais mereceram igualmente a reflexão de Dom Gabriel Mbilingue. Ao olhar para Angola, o arcebispo do Lubango destacou as constantes manifestações de jovens que reivindicam empregos, habitação, educação e a pobreza extrema.
O que estão a pedir é justo? Decorre de promessas que lhes foram feitas, para que a sua dignidade seja, digamos, nunca esquecida. É uma mensagem que é para os nossos jovens, aqui da Arquidiocese, em comunhão com os outros jovens do país. Façam tudo para que as vossas capacidades, as vossas inteligências, sejam postas ao serviço daquilo que sois, da vossa dignidade humana. Essa é a primeira coisa. Ou seja, não esperar tudo do governo ou de terceiros. É preciso pensar o que, Deus me deu para melhorar a minha condição de vida e comigo a condição de vida daqueles que vivem comigo.
Quanto à sua caminhada vocacional, Dom Mbilingue, que já exerceu funções de presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e presidente do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar, afirmou Dom Mbilingue:
é esta proximidade, é este apoio da parte de Deus que é motivo para nunca desanimar. Mas temos consciência de que aquilo que o Senhor disse um dia, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. E muitos de nós somos trabalhadores chamados, mas depois não trabalhamos, não colaboramos com a graça de Deus. E por isso, eu não me posso nunca, me deverei sentir satisfeito pelo meu ministério. Não, porque a meta não está alcançada. O anúncio do Evangelho é isso. Até porque há comunidades que é preciso reconstruir, como estamos a fazer. A única coisa que podemos dizer, para não sermos ingratos, é que em tudo isso sentimos que o Senhor nunca nos abandonou.
De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Dom Manuel António Mendes dos Santos, na missa da festa de Santo Isidoro Labrador, recomenda aos fiéis a cumprirem antes de tudo as promessas feitas no batismo. de São Tomé, Melba de Ceita.
Em São Tomé e Príncipe, o final de semana, as atenções estavam voltadas para o sul, onde os cristãos se dirigiram à paróquia de Ribeiro Afonso para a festa do Santo Isidoro Lavrador, o padroeiro dos milagres nesta diocese. A paróquia de Ribeiro Afonso acolhe os cristãos de todas as paróquias e não só, em peregrinação todos os dias, desde cada mês, até o dia da festa, que culmina no dia 10 de janeiro de todos os anos. A celebração foi presidida pelo Dom Manuel António Mendes dos Santos, que em primeiro lugar recomendou a cada cristão a cumprir em primeiro lugar as promessas que fizeram no batismo.
Então, meus irmãos, vamos hoje, na celebração de Santo Isidoro, nesta celebração do batismo do Senhor, pensar também o que é que nos trouxe aqui, a este lugar. Pensar no significado do batismo na nossa vida e da responsabilidade que isso implica em cada um de nós, em viver a nossa vida orientados pelos valores do batismo. Eu muitas vezes digo, fico admirado como há tanta gente preocupada porque não cumpriu a promessa IA, porque se calhar fulano morreu e deixou de cumprir a promessa de vir a Santo Isidoro, e as pessoas ficam alarmadas por uma promessa que não cumpriram, que não sei o quê, e as promessas batismais, que são as primeiras, mais fundamentais, ninguém se preocupa se cumpriu ou não. Como é que é? E essas é que são fundamentais. As promessas que tu fizeste no teu batismo, que renovaste no teu crisma, essas é que tu devias ter em primeiro lugar como preocupação em cumprir. Promessas onde tu afirmas que queres renunciar ao mal, ao mundo da mentira e do ódio, ao mundo do demónio, para aderir-se completamente a Jesus Cristo, manifestando a tua fé em Cristo que por nós morreu e ressuscitou, em Deus que é Pai e no Espírito Santo que nos anima. Essas é que são as promessas fundamentais da nossa vida.
Durante a celebração, o Bispo instituiu o Ministério do Acolitado ao Frei Manuel Ramos, que, na ocasião, considerou nobre o ministério que recebeu.
São expressões também da bondade de Deus, em que, afinal, é possível também servir a Deus mais próximo do altar, né? O acolitado é mais direcionado para o altar, o serviço do altar, e por isso é algo muito nobre. A mensagem que deixo é que realmente isto nos sirva para impelir-nos ao serviço de Deus, ao serviço uns dos outros, dando realmente ênfase àquele mandamento que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
De São Tomé e Príncipe, Melba de Ceita para a Rádio Vaticano, paz e bem.
São José Vaz, português de Goa, missionário do Sri Lanka. Recordamos as palavras do Papa há 6 anos atrás, na sua viagem apostólica ao Sri Lanka. Aí, no dia 14 de janeiro de 2015, Francisco canonizou o padre José Vaz, sacerdote português de Goa, que viveu nos séculos XVII e XVIII. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Em 2015, de 12 a 19 de janeiro, o Papa Francisco visitou o Sri Lanka e as Filipinas. Destaque para a canonização do padre José Vaz, sacerdote com raízes portuguesas, que viveu nos séculos XVII e XVIII. Nasceu em Goa, a 21 de abril de 1651, numa família da casta dos Brahmanes. O Papa Francisco presidiu a celebração de canonização de José Vaz, o sacerdote que é considerado o missionário do Sri Lanka. Recordemos as palavras do Santo Padre no registro da Rádio Vaticano. Quarta-feira, 14 de janeiro, o Papa Francisco celebrou missa no Gale Face Green, em Colombo, no Sri Lanka, e canonizou nessa celebração o Beato José Vaz,
sacerdote português de Goa, que viveu nos finais do século XVII e princípios do século XVIII e tornou-se no missionário do Sri Lanka. Participaram nesta Eucaristia largas centenas de milhares de fiéis que saudaram entusiasticamente o Santo Padre.
All the ends of the earth will see the salvation of our God.
Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Foi com esta magnífica profecia de Isaías que o Papa Francisco iniciou a sua homilia, considerando que esta tem um significado especial para nós, que celebramos a canonização do grande missionário do Evangelho, São José Vaz.
The countless other missionaries in the history of the Church, he responded to the rising Lord.
Ele, como tantos outros missionários na história da Igreja, respondeu à ordem dada pelo Senhor ressuscitado para fazer discípulos de todas as nações. Com as suas palavras, e o mais importante, com o exemplo da sua vida, conduziu o povo desta nação à fé que nos concede parte na herança com todos os santificados.
Em São José, we see a powerful sign of God's goodness.
Em São José, vemos um sinal eloquente da bondade e do amor de Deus pelo povo do Sri Lanka. Mas nele vemos também um estímulo para perseverar no caminho do Evangelho, a fim de crescermos nós próprios em santidade e testemunharmos a mensagem evangélica de reconciliação à qual dedicou a sua vida. O Papa Francisco sublinhou que o padre do oratório, José Vaz, deixa Goa, sua terra natal, e chega a este país movido apenas pelo zelo missionário e por um grande amor a estes povos. José Vaz vestia-se como um mendigo, por causa das perseguições, e cumpria os seus deveres sacerdotais encontrando secretamente os fiéis, continuou o Santo Padre. E o próprio rei concedeu-lhe maior liberdade devido ao seu ministério em favor dos enfermos durante uma epidemia de varíola em Kandy. O Papa Francisco apresentou, então, três razões da santidade do Padre José Vaz. A primeira razão, a sua atitude de sacerdote exemplar.
He teaches us how to go out to the peripheries to make Jesus Christ everywhere known and loved.
Ensina-nos a sair para as periferias, a fim de tornar Jesus Cristo conhecido e amado por toda a parte. Ele é também um exemplo de sofrimento paciente por causa do Evangelho, de obediência aos superiores, de solícito cuidado pela Igreja de Deus.
Saint Joseph Vaz lived in a period of rapid and profound transformation.
Como nós, São José viveu num período de transformações rápidas e profundas. Os católicos eram uma minoria e com frequência dividida no seu seio. Havia hostilidade ocasional e até mesmo perseguição dos de fora. Apesar disso, ele, permanecendo constantemente unido ao Senhor crucificado na oração, foi capaz de se tornar para todos um ícone vivo do amor misericordioso e reconciliador de Deus. Em segundo lugar, o Papa Francisco frisou a liberdade de São José Vaz no exercício da sua missão, não fazendo distinção de raça, credo, tribo, condição social ou religião, no serviço que proporciona através das suas escolas, hospitais, clínicas e muitas outras obras de caridade.
Religious freedom is a fundamental human right. Each individual must be free, alone or in association with others, to seek the truth.
A liberdade religiosa é um direito humano fundamental. Cada indivíduo deve ser livre de procurar sozinho ou associado com outros a verdade, livre de expressar abertamente as suas convicções religiosas, livre de intimidações e constrições externas. Como nos ensina a vida de José Vaz, a autêntica adoração de Deus leva não à discriminação, ao ódio e à violência, mas ao respeito pela sacralidade da vida, ao respeito pela dignidade e a liberdade dos outros e a um solícito compromisso em prol do bem-estar de todos. A terceira razão da santidade do Padre José Vaz, apresentada pelo Papa Francisco, foi o seu zelo missionário, dedicado e humilde, deixando para trás a sua casa, a sua família, o conforto dos lugares que lhe eram familiares, respondeu à chamada para ir mais longe, para falar de Cristo onde quer que se encontrasse.
Saint Joseph knew how to offer the truth and the beauty of the gospel in a multi-religious context.
São José sabia como oferecer a verdade e a beleza do Evangelho num contexto plurirreligioso, com respeito, dedicação, perseverança e humildade. Este é também hoje o caminho para os seguidores de Jesus. Somos chamados a ir mais longe com o mesmo zelo, com a mesma coragem de São José, mas também com a sua sensibilidade, com o seu respeito pelos outros, com a sua ânsia de partilhar com eles a palavra da graça, que tem o poder de os edificar. Somos chamados a ser discípulos missionários. O Papa Francisco concluiu a sua homilia exortando os fiéis a seguirem o exemplo de São José Vaz, para que assim contribuam para a paz, a justiça e a reconciliação na sociedade sri-lankesa. Isto é o que Cristo espera de vós. Isto é o que São José vos ensina. Isto é o que a Igreja precisa de vós, declarou o Papa Francisco.
São José Vaz, o missionário do Sri Lanka, morreu a 16 de janeiro de 1711. Foi beatificado por São João Paulo II, em janeiro de 1995. A Igreja Católica tem hoje cerca de 1,4 milhões de fiéis, cerca de 6% da população, num país maioritariamente budista. Em 1947, a Virgem Maria foi proclamada padroeira da nação, com o título de Nossa Senhora de Lanka. Laudetur Jesus Christus.
E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano em língua portuguesa para a África. De todos nos despedimos. Até amanhã, se Deus quiser.
Recordamos que para nos seguir ao vivo ou escutar em diferido as nossas transmissões, está disponível no Google Play e no App Store o aplicativo gratuito Rádio Vaticana. Basta baixá-lo e instalar no próprio tablet ou celular.
Where are you?